Conhece essa música, nosso entrevistado?
Conheço, conheço.
Essa sim. Música é da onde?
Caraca, eu sei que eu conheço, eu tenho certeza absolutamente que eu já escutei muito essa música na minha vida.
Essa música, agora, ela abre o Notícias do Marketing?
Já abriu muitas vezes, verdade, já abriu muitas vezes. É Notícias do Marketing, é que assim, vou te explicar agora. Essa musiquinha aí, na verdade, é aquelas músicas livres de direitos autorais pra gente não ser processado por ninguém.
Que ninguém bane, né, Vinícius? Que tá tudo
Exatamente.
Certo.
Exatamente. É uma das músicas que a gente já usou no Notícias do Marketing. E eu já usei em vários outros projetos também. Adoro essa
música. Tá
musiquinha.
Bom, porque eu fui pesquisar o seu nome, aí eu achei no YouTube trailer oficial, Notícias do Marketing, com ele, Vinícius Gambetta. Quem eu dou boa tarde, tudo bem por aí?
Pô, tudo ótimo, que honra estar aqui conversando com vocês, tô bastante animado com o nosso papo hoje.
Muito boa tarde, programa do Avesso, Vitor Burigo, olha, eu adoro o convidado que tem assim esse microfone.
Eu ia falar isso.
Que tem cadeira especial, tu é gamer também, Vinícius, não?
Não, sou só podcaster.
E aí essa onda do podcast exige isso de vocês, podcasters, ter esses microfones, tudo assim, organizadinho?
Eu acho muito chique.
Acho assim, muito legal.
Exigir não exige, mas é a desculpa que eu dou pra minha esposa pra poder comprar uns negócios diferentes, assim, daí é...
Claro, é trabalho, tem que gastar com trabalho.
É investimento, né, Vinícius?
Total.
Até porque essas cadeiras gamers aí, olha, é uma fortuna,
todas,
viu?
Né? Ô, Vitor Burigo, quando tu entrou no marketing digital?
No marketing digital? Sabe que isso é muito... Já falamos muito sobre isso, né? Falamos na vida, eu e você. Porque a gente, sei lá, eu com o meu site, a gente nunca pensa, ah, vai ser pra vender. Até porque eu comecei no blog desta, que você fala, Pete Burigo, sem pretensão de do que ia acontecer.
De bobeira, mas, né?
É, e a partir do momento que vai virando uma coisa maior e outras responsabilidades e tal, você acaba indo pras redes sociais. Na época nem tinha Instagram, eu não tinha Instagram do Cine Vitor quando eu comecei. Eu fazia no meu pessoal, assim. E aí depois faz o Cine Vitor, aí você, quando você vê, você tá nesse mundo do marketing digital e tem que fazer a postagem tal, e no horário tal, e quantos por dia. Eu, às vezes, eu fico assim, 3 dias sem postar, começo a ficar nervoso. Então tem que pensar, é um negócio assim que, olha, exige uma dedicação e esforço. E muita gente acha que, trabalha na internet, é só
que
fazer
todo
um
mundo
postzinho.
Faz, né?
É só fazer um postzinho, não. É um post, você tem que pensar no texto, na hashtag, vai marcar quem? Quem tá na foto? Eu, no meu caso, que é filme, tem a distribuidora, o diretor ou a diretora, a produtora, o ator, a atriz, a hashtag, o horário. Olha, cansei só de lembrar que eu já tenho que fazer um hoje, inclusive, que eu tô atrasado.
Verdade, e assim, ó, boa tarde, programa do Avesso, não sei se eu dei
boa tarde
pro nosso ouvinte, enfim, já largamos aqui com o nosso convidado, ele é Joinville, né, Vinícius?
Sou de Joinville, mais ou menos pertinho de vocês.
Já foi mais longe, né? Agora com a BR assim ficou mais perto.
Tá mais fácil.
Mais fácil.
Ô Vinícius, a verdade é que quando a gente chegou na internet, aí eu falo por mim e pelo Vitor, era tudo mato, sabe aquela coisa assim? O nome marketing digital, esse termo, não existia. Existia o digital, a migração pro digital. Hoje em dia só se fala nisso, né? Produção de conteúdo. Aqui nos bastidores eu até perguntei, Vinícius, como eu te apresento? Como tu gosta de ser apresentado, né? Um especialista em marketing digital? Aí tu falou, eu acabo também produzindo conteúdo, enfim. E vem uma infinidade de termos de atualidade que muita gente acha que faz, acha que está inserido. E eu acho isso tudo muito confuso. Portanto, chamamos um especialista que tem cadeira, microfone, ele é completo aqui, para dar uma aulinha pra gente hoje em uma hora. Você está preparado?
Tô pronto, vim aqui para isso.
Quando começa aula, a tua história com a internet, Vinícius? Tu também era tudo mato quando tu chegou junto com a gente? Acho que tu é mais novinho.
Sou, talvez seja um pouquinho mais novinho, mas quando eu cheguei, usei muita internet discada na vida também. Então, eu sempre gostei muito de produzir conteúdo, né? E aí é muito interessante a gente falar isso, da mesma maneira como vocês falaram, caramba, antes a gente entrava na internet, isso não acontece mais, todo mundo simplesmente tá na internet. Né? Antes a gente tinha o internauta, que era aquela pessoa que entrava na internet.
Pedia permissão, né?
A internet já tá aqui,
pedia permissão pra entrar.
Né? E quando você me perguntou, como que você se define? Cara, eu me defino como um produtor de conteúdo, mas se a gente parar pra pensar também, hoje todo mundo produz conteúdo, né?
Correto.
Eu tenho uma vizinha aqui no condomínio que ela posta foto da janta dela e daí tem 10 mil likes. E
as amigas,
conteúdo,
tudo, verdade.
Tá tudo certo, né? Então, É muito curioso isso, mas eu produzo conteúdo desde muito cedo, assim, eu sempre gostei de aprender coisas novas e aí compartilhar com a galera alguma coisa que eu aprendia. Então eu sempre gostei muito da parte de tecnologia, por exemplo, e aí eu lia um livro, ou entrava lá no submundo do YouTube, descobria alguma coisa nova, descobria como formatar computador, e aí eu pegava lá e publicava no meu blog um tutorial de como fazer aquilo, tentando simplificar um pouco. Então eu sempre gostei de produzir conteúdo desde muito cedo, desde ali que eu conheci a internet, nos meus 11, 12 anos, alguma coisa assim. E aí isso foi vindo junto comigo. Em 2012 eu fundei uma agência de publicidade, eu tive agência de publicidade durante muito tempo. Em 2018 eu vendi a minha agência de publicidade para poder estudar no Canadá. E justamente porque eu fui pra lá e eu precisava de alguma coisa que eu pudesse trabalhar de qualquer lugar do mundo, eu falei, ok, vou voltar a produzir conteúdo, que era o que eu gostava. E aí
mas
eu
foi estudar no Canadá o marketing digital ou ainda não?
Fui estudar inglês no Canadá pra me preparar, e agora em fevereiro eu tô indo pra lá pra fazer uma especialização em gestão de negócios digitais. Agora vou voltar pra isso, agora que eu acho que meu inglês já tá um pouquinho melhor, um pouquinho menos Joel Santana, já dá pra fazer um negócio melhor. E aí eu comecei a produzir conteúdo pra falar, cara, deixa eu pegar toda essa experiência dos 6, 7 anos que eu tive ali numa agência de publicidade e vamos tentar levar isso pro pequeno empreendedor ou pro profissional de marketing que tá começando, de uma maneira simples, pra que eles não cometam os mesmos erros que eu cometi eventualmente, né? Vamos tentar simplificar, deixar isso um pouco mais democrático, esse conhecimento. E aí foi esse o objetivo. Então hoje eu me considero, assim, acima de tudo, um produtor de conteúdo. Produzo bastante conteúdo pra galera, trabalho muito com marketing de conteúdo.
Não, e essa questão do ser produzir, gerar conteúdo, produzir conteúdo é muito engraçado, porque qualquer um vira, né? Qualquer um faz um conteúdo, independente de quantos seguidores você tem, porque você tá lá na sua rede social mostrando. Ontem, por exemplo, eu que não sou um influencer, blogueiro e tal, no meu pessoal, né? Tirando do meu trabalho, mas ontem eu fui na exposição da Rita Lee. E aí eu postei. Então, assim, e muita gente veio perguntar, até quando? É legal? Vale a pena? Então, assim, querendo ou não, você acaba gerando um conteúdo, mesmo você não trabalhando com isso literalmente, né? Qualquer rede social que você escreveu alguma coisa, indicou um filme, uma série, eu fui no lugar tal e gostei. Alguém
um prato de comida, gente. Tu posta um prato de comida, tu não marcou o local, as pessoas vêm, né, Vinícius? Onde? Que lindo! Onde tem isso?
E aí eu acho que isso acabou influenciando muita gente a virar realmente um produtor de conteúdo, ou um influencer, alguma coisa. E muita gente, eu já ouvi muita gente falando, né? Porque eu dava muita dica no meu pessoal e muita gente perguntava. Então aí a pessoa acaba, não, peraí, dá pra ganhar dinheiro, dá pra fazer isso ser um trabalho. Né, virar um trabalho. Peraí, eu vou produzir conteúdo. Total. Então, já que eu já tenho seguidores fiéis, eu vou ganhar outros, né?
E isso que você falou, você vai lá e você publica a tua opinião sobre o filme. E aí alguém vai lá e comenta, e esse comentário também é um conteúdo. Então às vezes as pessoas pensam, mas eu não produzo conteúdo, mas o fato de você estar comentando, ou de você estar ali presente de alguma forma, em algum nível, você também está produzindo conteúdo, porque alguém está consumindo aquilo e tirando conclusões com base naquilo. E isso é muito interessante. Eu lembro, até quando a gente estava na agência de publicidade, isso acontecia muito. A gente fazia uma campanha para um cliente, e aí a gente gastava horas, dias, produzindo aquela campanha, pensando tudo... Tudo maravilhoso. Aí a gente publicava no Instagram. Aí o primeiro comentário era um lixo de empresa. Pronto, estragou tudo aquilo que a gente tinha feito, sabe? Porque isso é muito interessante também. Alguns anos atrás, sei lá, 30, 40 anos atrás, a gente tinha a mídia muito como uma comunicação de uma via só. Então era a televisão, era o jornal, era o outdoor.
Onde o impresso, né? O jornal impresso.
Exato. Você só conseguia transmitir uma informação. Hoje o comentário de uma publicação tem tanta importância quanto a publicação em si.
Um comentário vira notícia, inclusive, né?
Exato.
Então, às vezes um comentário...
É uma Anitta que comenta...
Exato. Já vira notícia pra tarde inteira, né?
Mas aí eu vi um post do Vinícius, e aí a gente já vai passar um pouquinho de vários arrobas, né, que o Vinícius comanda, e eu acho que a gente pode começar com o Agência de Bolso. Esse é o teu... É o que tu responde com o teu rosto, né, Vinícius Gambetta... para passar para o nosso ouvinte, é @agenciadebolso_, certo?
Exatamente. @agenciadebolso_, porque alguém roubou o meu username antes.
Que raiva desse underline, né? Não dá para virar oficial, Vinícius.
Exatamente. Se alguém conhecer, se alguém tiver algum contato aí com o pessoal do Instagram, tô querendo mudar isso daí.
Aí, além do Agência de Bolso, o Vinícius tem aquela caixa, onde ele fala, abra aquela caixa, sofra em @clientesdomal e embaralhe a @ideiadebolso. Explica um pouquinho esses três outros perfis pra gente.
Vamos lá. Aquela caixa é a nossa comunidade para profissionais de marketing. Então a gente quis... Sabe quando você tem aqueles clubes de assinatura, sei lá, de vinho, alguma coisa assim, e aí você paga um valor todos os meses para receber na sua casa vinhos diferentes e aí você se surpreende, olha só que legal. A gente quis trazer essa mesma dinâmica pra galera que é produtora de conteúdo, pra galera que é profissional de marketing. Então todos os meses a gente entrega pras pessoas uma caixa virtual de conteúdo com alguma temática. Então, esse mês a gente vai falar sobre criatividade, esse mês a gente vai falar sobre Black Friday, esse mês a gente vai falar sobre N assuntos diferentes, e aí sempre tem uma caixa virtual, né, de conteúdo com alguns materiais exclusivos sobre aquele assunto, com alguma aula sobre aquele assunto, enfim. É uma comunidade, é bem legal. O Clientes do Mal talvez seja um dos projetos mais divertidos que a gente tem.
Eu dei boas risadas, eu por cima, legal. Tá? Por cima.
É muito legal. A gente publica diálogos que a galera dessa área criativa tem com os clientes. Assim, de perrengues que o pessoal já passou com clientes.
Tudo aquilo existe mesmo, Vinícius.
São aquelas
falas ali. Tem uma ali que eu me identifiquei que a pessoa quer um trabalho e aí tu vai, né, passar o teu trabalho e fala, tenho R$250 pra isso. Isso é o básico, né, do orçamento.
É, tipo isso. A pessoa pede um mundo inteiro, né? Ela fala assim, eu quero que você me transforme na nova Coca-Cola.
E aí tu fala, beleza, vamos lá. temos R$250 pra isso.
E aqueles que querem fazer assim, então, assim, não, a gente não tem cachê, mas é visibilidade. É visibilidade.
Tu vai te dar vitrine.
É troca. Eu te mando uma caneca. É, tem essa também. No cinema tem muito. Te mando uma camiseta. Aí divulga lá meu filme. É, com certeza.
Essa é clássica. Nossa, e aí, como hoje a gente tem o perfil da agência de bolsa que é um pouquinho maior, assim, a gente acaba recebendo bastante dessas propostas indecentes, assim, de tipo, a pessoa fala, eu te mando aqui uma caneta e uma caixinha de chocolate, e aí você faz 3 posts pra mim e divulga a minha marca. Assim.
Não, você me manda a caneta, o chocolate e o Pix. Aí a gente faz isso.
O famoso, dá uma divulgadinha pra mim, tá bom. E temos também o Ideia de Bolso, Vinícius.
O Ideia de Bolso é o nosso projeto mais novo. A gente criou um baralho em conjunto com a Copag pra auxiliar no processo criativo de equipes criativas. Então você tem uma startup, você tem uma empresa, você tem uma agência de publicidade e você quer ter ideias diferentes, você quer ter ideia para uma campanha, alguma coisa assim. Esse baralho ele te auxilia nesse processo de brainstorm, como você ter ideias. Então ele tem toda uma dinâmica que ele vai guiando o teu processo criativo para te auxiliar a ter ideias que fujam do senso comum. Então esses são os principais projetos. Além disso, hoje eu também sou head de estratégia da Reportei, tenho um cargo lá. Reportei é uma startup de emissão de relatórios de marketing digital aqui, que é bem interessante também. Aparentemente é isso, e aí como sobra tempo entre uma coisinha e outra, eu tenho o podcast também, que é o Trendcast, que já tá disponível lá no Spotify.
Por isso que ele tem microfone, porque ele tem vários empregos. Olha o que falaram sobre o Vinícius, a galera do Reportei disse o seguinte, abre aspas, nossa missão é ajudar na produtividade e profissionalização de profissionais do marketing digital. A demanda cresceu e o conhecimento com a oferta de boas ferramentas precisa crescer no mesmo ritmo. Por isso, o Vinícius chega para somar sua experiência e conhecimento de agências, a nossa estratégia de marketing e inovações, visando aumentar o nosso market share e dos nossos clientes. Esse e-mail aí tem muito termo em inglês. E hoje eu vi um post muito legal, inclusive encaminhei a Vitor Burigo, que diz o seguinte, Vinícius Gambetta, a gente quer a sua opinião. Não é job, é trabalho. Não é briefing, é roteiro. Não é deadline, é prazo. Tens aí, Vitor Burigo, pra dar
não
sequência?
Não é case, é projeto. Não é budget, é orçamento. Não é meeting,
é reunião. O que você tem a dizer sobre tudo isso? Networking é rede, Trend é tendência, não é call, é chamada, Vinícius Gabetta.
Perfeito. Cara, eu concordo. Às vezes a gente, na área de publicidade, a gente abusa muito desses termos, então faz todo sentido a gente nacionalizar um pouco mais, principalmente porque a gente lida com muitas pessoas que não são da área. Então, quando eu vou conversar com um cliente, eu começo a usar vários desses termos, o cara se assusta, ele não entende nada que eu tô falando. Contudo, no entanto, todavia, existe um motivo pelo qual eu, por exemplo, acabo usando alguns desses termos no meu dia a dia. Então, por exemplo, vamos pegar o briefing. Eu vou fazer um post explicando para as pessoas como fazer um briefing, que é basicamente você ter uma conversa com o cliente para entender o que ele quer, etc. Eu não consigo me aprofundar no Instagram, no post ali, explicar tudo sobre um briefing. E aí eu preciso que a pessoa tenha, né, o meu objetivo ali é dar aquele ensejo para que a pessoa vá pesquisar mais sobre aquilo depois. E se eu falar como fazer um bom roteiro, a pessoa vai cair lá no Instagram do Vitor sobre filme, entendeu? A pessoa não vai cair onde a gente exatamente quer. Se a pessoa pesquisar no Google como fazer um bom roteiro, ela vai ter um tipo de resultado. Se ela pesquisar como fazer um bom briefing, ela vai ter outro. Então, essas traduções diretas, às vezes, não se encaixam porque a gente está falando de uma outra coisa, sabe? Dentro desse universo de publicidade. Então, vez ou outra, eu acho que é interessante a gente utilizar um termo em inglês. Eu gosto sempre de didaticamente explicar o que ele significa, mas explicar para as pessoas que, olha só, pesquisando por esse termo, muito provavelmente você vai encontrar muito mais informação do que se você pesquisar em português, porque alguém lá no início resolveu usar esse termo em inglês. Então hoje esse termo em inglês é mais difundido. Então, principalmente para quem quer se aprofundar na área do marketing, para quem quer ser um profissional da área, eu acho importante que conheça esses termos, não porque é o ideal, mas porque é assim que você vai conseguir a maior parte das suas informações.
Mas o melhor são os comentários, que diz o seguinte: não é sugar daddy, é velho da lancha. Não é workaholic, é explorado. Não é what the fuck, é que porra é essa? Não é crush, é dengo. E não é bad, é borocochô.
Dengo é ótimo.
A gente vai pro intervalo e a gente já volta, Vitor Búrigo. Com quem hoje aqui com a gente, tudo avesso?
Com Vinícius Gambetta, o dono da internet, praticamente.
O dono, ele manda em tudo aqui.
Oi gente, aqui é Lucas Melo Fessas. Vim aqui trazer muita animação, muita diversão. E já com vocês o programa do Avesso continua.
Programa do Avesso de volta, hoje recebendo um especialista em marketing digital, ele que produz muito conteúdo para ajudar você nesse universo, você que está chegando, você que acha que está fazendo a coisa certa, calma, sigam-no no @ agência de bolso _, por enquanto _, daqui a pouco a gente vai descobrir quem roubou o agência de bolso aí do Vinícius Gambetta hoje com a gente no do Avesso, ele que faz parceria paga, acho tão chique, Vitor, ele tem nos posts dele lá em cima, parceria paga com fulano, ele que comprou o óculos do Facebook que está chegando, né, Vinícius?
Comprei. Para trabalho também, foi a desculpa que eu dei para minha esposa.
Tudo para trabalho.
Claro.
Ô Vinícius, 2022 bate a porta aí, qual o futuro das redes sociais? Existe futuro das redes sociais?
Ah, podia
sociais?
Acabar, né, aqueles...
mas aí o Vinícius vai ter emprego.
Verdade.
Aí eu vou ter que pilotar avião.
Exato.
E tá nos planos, vai, spoiler.
Vamos lá. Cara, a gente poderia passar aqui, vocês poderiam me chamar aqui um mês inteiro só pra gente ficar falando das tendências das redes sociais, o que a gente espera que venha pela frente, porque um dos meus hobbies é ser tipo futurólogo, ficar imaginando o futuro, como que vai ser, sem ter pretensão nenhuma de acertar, sabe? Acho demais isso. Mas uma das principais tendências que eu acho pro ano que vem aí nas redes sociais é o social commerce. Né? Mais um termo em inglês. Oh. Que é basicamente...
Comércio social!
Não sei se é exatamente essa.
É que fica mais bonito em inglês. Tem coisa que fica mais bonita em inglês.
Vender direto pelas redes sociais. Seria basicamente isso.
Uma vendinha online.
Isso. Só que olha só. Hoje a gente já tem o e-commerce, né? Que são as lojas virtuais. Você vender pelo teu site, etc.
E que bombaram muito mais durante a pandemia. Ganharam uma...
Exato, a
crescimento
gente bateu recorde,
absurdo, né?
A Black Friday do ano passado bateu todos os recordes no Brasil. Então, ok, as pessoas já se acostumaram a comprar online. O objetivo das redes sociais agora é tirar todo o atrito que tiver para fazer com que essa compra aconteça cada vez mais rápido. Então, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, todas essas redes, eles já estão construindo, já construíram, na verdade, soluções para que você possa fazer compras pela própria rede. Então, você está rolando o teu feed, você viu ali uma blusa que você gostou, um casaco, você dá um clique ali, comprou, daqui a pouco aparece na tua casa. Então, essa é a ideia daqui para frente. Todas essas ferramentas já testaram em uma escala pequena durante o ano de 2020, durante o ano de 2021. E a expectativa é que isso esteja disponível para todo mundo aí no próximo ano. E eu acho que isso vai pegar muito, assim. A gente já tem os pagamentos via WhatsApp. Então,
Mas estão acontecendo esses pagamentos, Vinícius? Virou essa ideia ou não?
Por enquanto, só entre pessoas físicas. Eles ainda não liberaram para comércio. Que eu acho que quando liberar para comércio, que vai ter vai ser legal de fato, né? Onde você vai poder fazer transações super rápidas. Mas ainda melhor do que o WhatsApp, eu acho legal, tipo, você tá no TikTok ali e de repente comprar alguma coisa com pouquíssimos cliques. Porque já vai estar ali o teu cartão de crédito salvo, etc. Isso pode ser um problema? Pode, né? A gente está num mundo extremamente capitalista. Eu acho demais porque eu sou talvez um pouquinho consumista.
A gente já percebeu que sim, a gente já percebeu.
Também gosto.
Mas eu acho legal. Então, eu acho assim, de fato, eu acho que com certeza essa é a principal tendência pro próximo ano, e eu tô bastante ansioso pra ver, principalmente como que os pequenos negócios vão poder desfrutar disso, sabe? Ah, beleza, Magazine Luiza, com certeza os caras vão ganhar muito dinheiro com isso, mas a democratização, a possibilidade que isso abre pro pequeno empreendedor.
Exatamente.
É absurda. Então eu acho que muita gente, ainda mais agora, que tem muita gente desempregada, etc., o pessoal ter a possibilidade de começar a vender online sem necessariamente ter que pagar para construir uma loja, para, enfim, ou investir em marketing, porque você já tem ali a tua audiência, etc. Eu acho que isso vai ser muito legal.
E a gente vê essas, você fala dessas tendências para um próximo ano, que já vem crescendo, mas, e também a internet é tudo muito, muito rápido, né? As coisas, hoje, celebridades são, pessoas da internet são consideradas celebridades, mas ao mesmo tempo que elas, acho que é menos do que 15 minutos, né, de fama, é muito rápido, às vezes ficou ali, conheceu, papá apareceu, e a gente teve um boom, sei lá, vamos pensar no começo dessas redes, até, acho mais como site blog de blogueiras, por exemplo, de moda, como que essa galera, tô dando exemplo delas, que acho que elas influenciaram muita gente, não só no ser influencer, mas influenciaram a criar seus próprios blogs, sites. Como é que faz para se reinventar? Porque senão fica a mesma coisa. Quantas delas sumiram? Eu lembro muito de acompanhar com a Peach, que vinha fazer a cobertura do Fashion Week. Teve um ano que tinha uma credencial específica para blogueiras, que era separado de jornal impresso, de site. O blog era uma outra categoria além de site. Então, assim, depois ficou tudo a mesma coisa. Hoje em dia é tudo a mesma coisa, né? A gente vê pessoas que só tem Instagram, não tem mais site. Como é que faz pra se reinventar? Como é que tem que pensar nisso pra não sair da boca do povo, sabe? Porque a gente viu.
Pra não ficar pra trás, né?
É, porque daquelas que estavam no Fashion Week, claro, é que eu não sigo, não me interessa. Mas eu vejo que tem umas que nem existem mais. Que tinham aquele hype todo, aquela fama toda. Sumiram um pouquinho, outras migraram para outras áreas.
E outras cresceram muito.
E outras cresceram muito, exatamente. Como é que faz para estar. Tem que ter alguém ajudando nisso, construindo junto, transformar isso numa empresa, fazer que o seu nome seja uma empresa?
Total, cara. Eu não sei se vocês viram recentemente a Natália Dill, a atriz, ela foi demitida da Rede Globo. E uma das justificativas foi de que ela não era influente nas redes sociais, ela não tinha presença nas redes sociais. Então, olha que loucura, né? Tipo, uma pessoa que ela é atriz, é um profissional, etc. O trabalho dela não é estar nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, ela tem que estar, porque senão não é negócio para emissora ou para outros trabalhos, etc. Quem fez uma ação muito legal no exterior foi o Dunkin' Donuts. O Dunkin' Donuts é uma rede de... Eles vendem donuts e tal. E ao invés deles pagarem influenciadores, eles começaram a pagar os próprios funcionários para que os funcionários fizessem posts e fizessem ali Instagram bonitinho e dancinha no TikTok, etc. Então, os próprios influenciadores viraram... os próprios funcionários viraram influenciadores da marca. E eu acho que isso vai cada vez acontecer mais. Ainda não tenho uma opinião se isso é positivo ou não. Talvez a saúde mental das pessoas fique bastante debilitada. Mas eu acho que, assim, você vai ter a tua profissão e, além disso, você vai ser um produtor de conteúdo, sabe? Eu acho que vai... as duas coisas não vão mais se separar. É mais ou menos tipo assim, hoje você sabe mexer no computador? Sabe. E isso é meio que inerente para qualquer profissão, né? Ah, vocês são jornalistas, radialistas, produtores de conteúdo, médico. Mexer no computador é, como diria Marília Gabriela, uma condição sine qua non, é inerente a você estar no mercado de trabalho hoje. E eu acho que, tipo, produzir conteúdo, ter algum nível de influência ali, também tende a ser uma condição para você estar no mercado de trabalho. É, para que você, de fato, tenha uma relevância dentro das redes sociais, você vai ter que conseguir se comunicar muito bem com o teu público específico. Porque antes, a gente tinha, vai lá, pessoas muito famosas, celebridades. Faustão, todo mundo sabe quem é Faustão. Silvio Santos. E aí todo mundo conhece essa galera. Hoje em dia, a gente tem uma galera que tem milhões de seguidores... que tem um monte de gente que nunca ouviu falar nessa pessoa.
E passa por ti na rua e tu não faz noção de quem seja, né, Vinícius?
Completamente, completamente. Você vai no aeroporto, você vê tipo um pessoal tirando foto com uma galera que você fala, quem é essa pessoa?
Quem é essa pessoa?
Não faz sentido nenhum. É, tipo, você pega o Whindersson Nunes, maior youtuber do Brasil hoje, sei lá, 60 milhões, 70 milhões de inscritos no YouTube. Minha mãe não faz ideia de quem é o Whindersson Nunes. Né? E isso é muito louco, assim, porque ele se comunica com uma bolha específica. É, então, o que eu acho que vai ter são bolhas específicas de influência, e as marcas já estão observando isso. Tanto é que hoje em dia, uma das tendências que a gente fala do marketing digital é as marcas trabalharem com nano-influenciadores. Então, eu não preciso mais contratar o Luciano Huck para fazer uma campanha para mim. Eu posso contratar dezenas de nano-influenciadores, pessoas que se comunicam com uma pequena audiência, mas que têm influência dentro daquela pequena audiência. Você tem 2, 3 mil seguidores? Maravilha. Se você produzir um conteúdo que se identifica com esse pessoal, tá maravilhoso. Já é o suficiente para uma marca. Então eu acho que a tendência é cada vez essa, assim, de tipo, todo mundo ser meio que influenciador em algum nível, sabe?
E como é que faz, Vinícius? Vou pegar um segmento, uma classe, né? Uma classe do mercado que eu vejo discutindo muito isso e que eu compreendo eles, que são os médicos, né? Tu vê muitos médicos dizendo, gente, o meu trabalho é no centro cirúrgico, eu sou bom no que eu faço dentro do hospital, eu não tenho tempo para ficar conversando em Instagram, enfim. Como é que faz no caso da medicina, Vinícius? A gente vê hoje em dia doutores, doutoras muito populares, né, que estão ali nos seus consultórios lindíssimos e compartilhando conteúdo e conversando com o público. Mas e aí? E a hora da consulta, né? Que tempo é? Que horas que eles vão conseguir trabalhar de verdade?
Perfeito. E isso, assim, é um problema, eu acho, que vai até além do marketing digital, é um problema social. As pessoas, elas são valorizadas por aquilo, pelo valor que a gente dá para elas, e não pelo valor que necessariamente elas têm. Então, um médico que ele é influenciador, ele tem ali a audiência, tem 100 mil seguidores no Instagram, e ele produz conteúdo por aquilo, ele vai ter uma demanda muito mais alta, sei lá, um cirurgião plástico. Ele vai ter uma procura, uma demanda muito mais alta do que um médico que tá quietinho lá no consultório dele, porque é visibilidade, é mera exposição. Eu tô mostrando a minha cara para um monte de gente e automaticamente as pessoas tendem a pensar que eu sou mais capacitado naquilo, né? Eu sempre dou um exemplo pro pessoal com relação a isso. Quando eu fui lavar roupa pela primeira vez, né? Eu lembro que tinha me mudado, etc. Fui lavar roupa, pedi todas as instruções pra minha mãe de como lavava roupa, mas eu esqueci de uma coisa, perguntar qual sabão em pó comprar. E aí eu cheguei no mercado, vi aquele monte de marca e falei, ah, meu Deus do céu, qual que é o sabão em pó bom? Eu olhei assim e falei, Omo, deve ser Omo. Porque eu ouvi da vida inteira falar de Omo. É uma das marcas que mais investe em propaganda, Omo, se sujar faz bem, lama, etc. E aí aquilo ali ficou na minha cabeça, pela mera exposição. Eu tinha visto tanto aquilo que deve ser bom. Depois minha irmã falou que nem usa Omo, sabe? Mas ok, aquilo dali ficou na minha cabeça. Então quanto mais você ouve falar de alguém, mais essa pessoa deve ser importante, mais essa pessoa deve ter alguma relevância, mais eu vou confiar meu dinheiro nela. Então, mesmo que você tente, ah, não, eu não vou produzir conteúdo, eu não vou fazer nada disso, a partir de agora, ok, você pode escolher não fazer isso, mas você vai perder várias oportunidades que a pessoa que está fazendo isso vai ter. Então é um pouco triste, mas sim, é a realidade. Daí você escolhe se você quer se adaptar a ela ou não.
Eu vou dar um exemplo, meu e do Vitor, pegar um gancho aqui, que o que aconteceu, como isso procede. Eu e o Vitor recentemente, já faz até um tempinho, entrevistamos um músico e ele tinha grandes parcerias com grandes nomes da música nacional e a gente foi atrás dele nas redes sociais e a gente não achou muita coisa, sabe, Vinícius? E aí ficou aquele combinado, né, tipo assim, eu falo, Paula, fala pra produção, pede vídeo dele, pede clipe pra gente ter, né, esse embasamento, porque a gente não achava informação relacionada a ele. O perfil dele tinha um vídeo super antigo. E aí depois, conversando com ele, foi uma puta entrevista, o cara extremamente talentoso. Já lembrou quem é, Vitor? Não.
Já.
Ele tá olhando. Super talentoso, ele nos contou que ele estava passando pra estar fora das redes sociais. Mas assim, no primeiro contato, a gente olhou, meu Deus, que estranho. O cara né, tem uma voz tão legal e a gente não encontrou nada sobre ele. Então assim, isso pode acontecer também com os médicos, né, Vinícius? Pô, mas ele é um baita médico, mas assim, a gente não encontrou nada, não tem um depoimento, não
Verdade.
Tem um trabalho.
E como hoje em dia, né? Todo mundo está online, quando uma pessoa Exato. Não está, você fala,
estranho,
será,
né?
Será que eu confio? Pra você ter uma noção, eu conversei com uma agência que ela agencia vários músicos, etc, e coloca essa galera online, e um dos músicos que eles agenciam, na verdade eles agenciam dois músicos que não estão mais entre nós, que é o Cazuza e o Tim Maia. E eles fazem, tipo, eles conseguiram pegar shows inéditos dessa galera e tal. Eles fizeram, tipo, uma live do Cazuza, se eu não me engano, no TikTok, com 65 mil pessoas online. É, tipo, maior do que qualquer show que o Cazuza já fez, sabe? E tava lá, uma live no TikTok, e o Cazuza tá produzindo conteúdo, entendeu? Se o Cazuza tá produzindo conteúdo, você não vai produzir, sabe? É muito louco isso.
E essa a questão da pressão que existe também em qualquer profissão hoje em dia. Como a Pete falou na questão dos médicos, mas eu vejo também, quando você fala da Natália, de quantos artistas não têm Instagram. A Adriana Esteves, uma das maiores atrizes que a gente tem, ela não tem Instagram. Malu Mader não tem Instagram. Então, assim, e muita gente acabou fazendo Instagram durante a pandemia porque teve que participar de live, essas coisas, tinha que fazer uma conta. Mas fez só para participar e assim, e sumiu também, porque eu não sei que. Essas pessoas que trabalham com a imagem, no caso, elas já estão o tempo inteiro ali sendo vistas, sendo mostradas numa televisão, num filme, numa novela, numa coisa. Então talvez a rede social, para eles, é mais uma exposição ainda, né, disso tudo. E aí começa essa pressão de você ter que fazer um post, você começa a fazer public post, aí você tem que estar presente, você tem que se posicionar, as pessoas começam a cobrar de você. Hoje em dia, ano que vem mesmo, vai ser um negócio com a eleição, porque vai vir cobrança de todos os lados desses artistas que tem que ter voz, voz disso, voz daquilo. Então, assim, eu acho que muita gente acaba fugindo e não é nenhuma questão de se colocar como isento de alguma coisa. É de saúde mental, é de não ter estrutura pra aguentar,
né?
Um hater que tá no sofá da casa dele, sem fazer absolutamente nada, e ele tem um espírito podre de ir lá e xingar uma pessoa. Então, assim, tem gente que não tem estrutura, assim, não é que não tenha, não quer ter que passar por isso também, né?
Não precisa, né?
Mas tem aqueles que sabem lidar muito bem com isso também, né? A Xuxa, acho que é um exemplo disso, de que começou a brincar com as coisas do passado dela, que vinham falando, ai, a bota, a Chuquinha, não sei o quê. Aí ela, o que a Netflix faz? Chama ela pra fazer um comercial que se passa nos anos 80. E ela revive tudo aquilo que ela foi. Então acho que também tem a questão da pessoa que sabe aproveitar de alguma polêmica, talvez, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, e brincar com isso, né? Hoje em dia na internet, porque quando tinha uma polêmica no passado, onde é que a gente lia? Na Contigo, na Revista Amiga, na Capricho, da Pitty, entendeu? Acho que a rede social hoje vira um mar de informações, né? De todas as áreas, né?
Perfeito. É aquilo que normalmente a gente brinca dizendo, tipo, ah, é obrigatório estar nas redes sociais? Não, a relevância é opcional.
Exato.
Então, se você quiser ser relevante, você vai precisar estar aqui, cara. Né? Existem pouquíssimas pessoas que conseguem se manter relevantes ou conhecidas, eu não vou dizer nem relevante, mas conhecida fora das redes, que é a galera que já construiu algo antes.
Exato.
Né? Que é, sei lá, como eu falei, Faustão, Silvio Santos, beleza.
E Faustão nem tem, eu acho, né?
Faustão nem tem. Silvio Santos acho que também não deve ter. Mas enfim, eles não têm e eles ainda são conhecidos, mas assim, quem mais que não tem e nasceu sem ter, sabe? É muito difícil, é muito difícil. Talvez tenha um ou outro caso isolado, mas é muito difícil, assim. E aí a galera que não quiser participar disso agora, que tem todo o direito de não participar, e eu entendo, porque todo dia eu acordo querendo desistir desse negócio, vai ter que pagar o preço de provavelmente cair ali num ostracismo de alguma maneira. Né? Esses dias eu publiquei um vídeo no TikTok, pô, dando uma dica super legal, assim, falando sobre marketing, sobre perfil do cliente, e aí o primeiro comentário, assim, eu fico ansioso pra ver, né, o que a galera vai comentar, aí o primeiro comentário o cara falando, nossa, nem pra passar a roupa, aí eu fui ver a minha camisa no vídeo, tava um pouco amassada.
Ai, cara, gente, não dá. Não,
às vezes é um esforço de um trabalho, né, que você faz, toda
sim,
a pessoa vai lá,
eu passei 6 horas editando aquele
vídeo. Exato, ela faz um comentário daquilo que você, tipo, meu Deus, quem é que vai olhar a minha camiseta? E olho.
Mas, e isso com os influenciadores acontece muito, de vou divulgar muito, o sapato.
Muito.
Adorei seu óculos. Tipo assim, não, o foco, né?
Falar que adorou alguma coisa, ainda tá maravilhoso. Né? Uma pessoa vai lá divulgar o óculos, nossa, como você engordou, nossa, que cabelo horrível, nossa, não sei o quê. E aí, haja saúde mental, né, pra aguentar isso.
Não, eu nas minhas entrevistas de filme, primeira coisa, péssimo entrevistador. Eu falei, meu filho, eu vi o filme, eu tô aqui conversando, querendo passar com uma linguagem fácil, sabe? Tanto trabalho, eu vou te contar, viu?
Ô Vinícius, qual é o papel do influenciador? Não é vender.
Não, o papel do influenciador, ele vai, como o nome já diz, é de influenciar as pessoas. É de e o que é a influência? É você direcionar um sentimento, direcionar uma opinião, direcionar alguma coisa para as pessoas, né? Então, é basicamente isso. E isso é muito curioso, porque às vezes as pessoas, elas contratam um influenciador pensando que esse influenciador vai vender para sua marca. E
exatamente.
Aí, tipo assim,
eu vou te pagar, as coisas aqui.
Eu vou te pagar, sei lá, R$5.000 por um post. E aí, se eu não tiver R$5.000 de faturamento de novo, quer dizer que eu tive prejuízo? Não. Você ganhou uma baita exposição da tua marca, né? Quando você pega...
Talvez não imediata, né, Vinícius?
Exato, mas é aquilo que a gente falou da mera exposição, de eu comprar o Omo no mercado, sabe?
Uhum.
Por que uma marca grande patrocina o Big Brother Brasil? É porque, naquele mesmo instante, a marca apareceu ali, a galera vai começar a tirar o aplicativo e começar a comprar loucamente? Não, as pessoas até vão fazer isso, hoje em dia tem o QR Code ali, etc. Mas nem a pau que eles conseguem o retorno do valor que eles estão colocando ali. Eles estão ganhando um valor de marca, um valor de você virar o que a gente chama de top of mind, né? Aquela primeira marca que você pensa quando você pensa em refrigerante, quando você pensa em banco, quando você pensa em qualquer coisa. Então o influenciador, ele te ajuda nisso. Ele transmite um pouco daquela autoridade dele para a sua marca. Então se o Cristiano Ronaldo usa Clear Man, e eu quero ser tão legal quanto o Cristiano Ronaldo, eu compro o Clear Man, sabe? É mais ou menos isso, ele transmite aquela autoridade. Se alguém muito legal, que eu admiro, tá falando bem daquela marca, então essa marca deve ser boa em algum nível também. É mais ou menos essa associação que as pessoas fazem, e é isso, se você tiver uma marca e você quiser trabalhar com influenciador, que você tem que procurar.
Bom demais, vamos pro nosso intervalo e a gente volta para nos despedir do Vinícius Gambetta, nosso produtor de conteúdo, dando uma aulinha aí básica de marketing digital hoje aqui pro Programa do Avesso.
Oi, eu sou Cuca Zunho, professora e cientista, e descobri a vacina do avesso. Ele volta já.
Programa do Avesso de volta. volta hoje recebendo Vinícius Gambetta, ele que é fera no marketing digital e a gente já vai se despedindo, né, Vitor Burro? Tá chegando ao fim aí, eu quero saber, Vinícius, quais são os pecados do marketing digital, que tu vê uma galera aí comentando, tem um que é muito criticado, que é... Quanto custa? E aí fala, ah, vou te passar por DM, vou passar... E a pessoa diz, eu quero saber o valor, eu não quero que, né, me chame e tal. A pessoa, quando a pessoa na internet, ela quer a resposta na hora, né? Muito imediato isso.
Perfeito. Cara, eu acho que pecado é sempre quando você foca muito na sua própria experiência, do tipo, ah, eu quero fazer alguma coisa aqui pronto, como você falou, do preço, etc, que, nossa, isso é chatíssimo. E menos no cliente, né? Tem muita gente que fala, nossa, deixa eu descobrir aqui todos os segredos do algoritmo, como que o Instagram funciona, que horário que eu tenho que postar. E, na verdade, tudo que você tem que pensar é, tipo, existem pessoas ali por trás, né? Como que essas pessoas gostariam de ser tratadas? Como que tipo de conteúdo essas pessoas se identificariam? Se você fizer isso, se você lembrar a todo momento que tem pessoas por trás e você produzir valor para essas pessoas, você não ser excessivamente comercial... Imagina, vai lá, tem muita gente que fala assim, nossa, eu não consigo seguidores pra minha loja de jeito nenhum. Aí eu abro o perfil da tua loja tá só falando, nossa, compre aqui, olha só que maravilhoso, me compra, me consome, vem visitar a minha loja. É chato, eu não quero isso, né? Por que que eu vou querer propaganda 100% do tempo? Você precisa gerar valor para as pessoas de... Como acontece aqui no programa. A gente está gerando valor para as pessoas, está tendo uma conversa legal, uma conversa agradável, e aí tem o comercial no meio, né? Então você tem que trabalhar assim também, você tem que gerar valor para as pessoas, para que elas queiram te seguir, para que elas queiram te acompanhar, e a partir daí você vender alguma coisa, não tem problema nenhum. Agora, você tentar só sugar e tipo, o que que eu posso tirar das redes ao máximo, assim, ser bem vampirão nesse sentido, é chato, e você não vai conseguir construir uma audiência desse jeito.
E funciona quando a gente tem que mudar completamente o estilo, a pessoa tem que mudar, por exemplo, ela quer fazer uma reviravolta na vida. Agora não tá me vindo um exemplo, mas sei lá, a gente vê muita gente que começa numa área de um jeito, na música às vezes, e tem que mudar toda a estratégia dela de stories, de foto, de tudo, assim. É um processo demorado, dá pra fazer isso rápido, o resultado é rápido, às vezes, dependendo do carisma, do talento, de muita coisa.
Perfeito, dá pra fazer isso sim, tem muita gente que faz isso. A pergunta é, a tua audiência, ela tá conectada com você ou com aquilo que você produz? Então, o pessoal que acompanha o Vitor lá no perfil, tá conectado ao conteúdo que ele produz sobre filmes ou ao Vitor? Se eu tiver conectado ao Vitor, se eu achar que ele tem uma carisma legal e que, caramba, eu gosto dessa pessoa falando, eu vou te acompanhar em qualquer lugar, qualquer coisa que você fizer. Agora, se não, eu tô conectado ao conteúdo, eu vou procurar uma outra pessoa que produza um conteúdo parecido. Então você tem que ter muito isso em mente na hora que você vai mudar radicalmente de vida. Se você pode mexer no seu conteúdo, ou se você pode mexer em você, para que você não perca aquela audiência que você conquistou. Mas tirando isso, eu acho que se você fizer com planejamento, tá tudo certo. Tudo que é planejado...
Aos poucos,
funciona.
Né? Às vezes...
Exato. Tipo, onde que eu quero chegar, quais passos que eu tenho que passar para chegar até lá, quais são os pontos positivos e negativos, o que eu posso perder, o que eu posso ganhar. Fazendo esse planejamento, colocando no papel mesmo, você já vai ter uma belíssima noção de qual que é o melhor caminho.
Pra porque não façam que nem as pessoas quando elas ficam solteiras, que a gente sabe, na hora que elas ficaram solteiras, porque o story já é diferente, né?
Tipo,
a
pessoa... Tudo muda, um novo perfil.
É muita selfie, é muita foto no elevador, é muita...
Muito amor próprio. Ô Vinícius, para fechar, pro ouvinte aí do Avesso, que ouve o nosso bate-papo e diz, esse guri tem razão, a partir de hoje vou colocar o meu negocinho aí nas redes sociais, não tenho tanto cliente, né, minha bodeguinha, começa por onde, Vinícius?
Começa seguindo o Instagram da Agência de Bolso.
Ah, muito bem, se saiu muito bem, fantástico.
Tem algumas dicas muito legais. Mas é basicamente isso que eu tinha falado de planejamento, de você definir um planejamento, tipo, cara, onde que eu quero chegar? O que que eu quero conseguir? Eu quero virar a maior multinacional do mundo? Talvez não. Né? Mas eu quero virar aqui, eu quero virar o maior centro de estética de Criciúma. Maravilha. O que que você precisa fazer para chegar lá? Você precisa construir uma audiência? Que tipo de conteúdo você vai produzir? Coloca no papel... porque aí você vai conseguir definir prioridades por onde você vai começar, etc. Eu acho que tudo com um bom planejamento fica mais fácil de ser executado, fica... Você adiciona estratégia ao negócio, né? Se você simplesmente sair fazendo, você não vai saber pra onde que você vai ir, você não vai saber quando você atingiu o seu objetivo. Então coloca no papel tudo isso que eu acho que fica muito mais fácil, muito mais inteligente.
E manter o foco, né, Vinícius? Não dá pra também na primeira aí, lambada, já sair fora. Não, dizer, não, não é pra mim. Tem que continuar, né? Persistência.
Exato. Muita persistência para que você consiga construir uma audiência, uma relevância. Então, falou tudo.
Adoramos. Prazer tê-lo com a gente hoje aqui em Criciúma. Você que é de Joinville, manda um beijo pra Mari, que foi quem indicou essa pauta pra gente.
Ó, vou mandar um beijo pra Mari, vou mandar um beijo pra minha família que tá escutando também, já acessou o site ali. Beijo pai, beijo mãe. E um abraço pra todo mundo aí.
O legal é que essa entrevista, Vitor, vai reproduzir assim, né? Porque o Vinícius, ele tem arrobas, microfones, cadeiras, e vai espalhar o avesso aí pelo mundão. Ô, Vini!
Com certeza absoluta.
Arroba agência de bolso, underline.
Arroba agência de bolsa underline.
Tudo sobre conteúdo digital tá ali nas redes. Todo dia tem publicação nova.
Todo dia, só quando não tem.
Só quando não tem. Também não vamos botar cobrança aí. Pressão.
Exatamente. Mas quase todo dia tem publicação nova lá.
Qual foi a música que tu escolheu pra fechar a tua participação hoje aqui?
Eu escolhi Dig Dig Joy, Sandy Jr.
Maravilhoso.
Tu é fã da dupla?
Cara, eu sou fãzaço, assim. Comecei a virar fã há pouco tempo atrás, escutando... Bateu a nostalgia, eu falei, nossa, não é que é divertido esse negócio? É alto astral? Relembra uns tempos onde a gente tinha menos problemas?
Exatamente.
Era mais leve.
Quando eu escuto.
Verdade. Sou na caixa de DJ Vini, um beijo, Vitor Búrigo, tchau, avesso. Tchau, Vini.